Добрый праздник.
Have that some fried mind.
Πολύ φράντε, πολύ φράντε. Για πάγκο, για πάγκο.
Θα πάγω.
Θα πάγω. Teve legislativa, tá a quem? Ou tá pronto? Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar todas as pessoas que estão aqui na galeria, que é o pessoal da saúde, tecnutrição, pessoal da radiologia, fisioterapia, tomografia, ressonância, sejam todos bem-vindos. A reivindicação de vocês é justa, tomara que a Câmara Legislativa possa ajudá-los a resolver o pleito de vocês, tá certo? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Peço ao deputado Vildo da Voz que nos auxilie o trabalho da mesa diretora nesta tarde, lendo o expediente que pairam sobre a mesa. Nós já temos quórum regimental, inclusive, para discussão. Temos a presença do deputado Vildo da Voz, deputado Benedito Domingos, deputado Rogério Dias, deputado Roberto Sena, deputada Érica Cocai, Wilson Lima, que está aqui presidindo. Com a palavra o deputado Luiz Barbosa, que eu passo a leitura de peixe.
Senhor presidente, dois requerimentos do deputado Paulo Tadeu, três indicações do deputado Batista das Cooperativas e cinco indicações do deputado Roberto Lucena. Ata da 52ª sessão ordinária de 16 de junho de 2010. Ata sucinta da, aliás, é, ata sucinta da 15ª sessão extraordinária de 15 de junho.
Eu esqueci de...
Ata sucinta da 16ª sessão extraordinária de 15 de junho, para as quais solicito Vossa Excelência a dispensa da leitura e as dê como lidas e aprovadas.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, já visto que as presentes atas são cópias fiéis das notas taquigráficas desta casa, bem como do sistema de áudio, vídeo e som. Eu cometi um equívoco aqui, injusto. O deputado Regufo estava presente e eu não registrei a presença dele bem no início da sessão. Então, nós temos...
Fazer a chamada de som.
Deputado Charles se encontra presente, deputado Geraldo Davi também se encontra presente. Portanto, acordo regimental para comunicado de líderes. E é o que eu passo a fazer agora. Deputado Egu, Vossa Excelência vai fazer uso da palavra? Abre mão. Deputada Jaqueline Ruiz ainda não se encontra presente. Deputado Alírio Neto também não se encontra presente no plenário. Deputado Ailton Gomes, ainda não se encontra presente. Deputado Cristiano Araújo, não se encontra presente. Deputado Aguinaldo Jesus, líder do governo nessa casa, ainda não se encontra presente. Deputado Paulo Tadeu, líder do PT.
Ele está presente na casa, mas não está no plenário.
Deputado Paulo Tadeu não está presente aqui no plenário. Deputado Paulo Roriz, do DEM, também não está presente. Deputado Bildo Barbosa, Vossa Excelência vai fazer uso da palavra?
Mais na frente.
Abre mão da palavra do comunicado de líderes. Passamos, está encerrado o comunicado de líderes. Passamos o comunicado de parlamentares. Deputada Helena Pedrosa, não se encontra presente. Deputado Paulo Tadeu, não se encontra presente. Deputado Bildo Barbosa.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer uso da palavra bem rápido.
Pois não.
Vossa Excelência estava presente quando nós fomos. Você quer usar? Já, Roberto?
Já encerrei o comunicado de líderes. No comunicado de parlamentar, deputado Roberto Sena.
Presidente, grande colega Milton Barbosa, falar nisso, eu tinha que elogiar a 19ª DP, o trabalho humano daquele delegado, doutor Raimundo Vanderli.
Isso.
É, parabéns pela instituição. E com relação à saúde tão arrebentada, doutor Mendonça, da hemodinâmica do hospital de base, eu digo o seguinte: se a metade dos funcionários do GDF fizessem o que faz doutor Manuel Vanderli e doutor Mendonça nessas áreas distintas, eu tenho certeza que a coisa seria melhor. Agora, a vocês, eu digo, eu estou envergonhado de chegar uma quinta-feira e não ter coro para votação. Muito obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Deputado doutor Charles, só um minutinho. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Queria fazer, por favor.
Então, Vossa Excelência será chamado, tá certo?
Me coloca aqui inscrito para fazer uso da palavra.
Faça a inscrição, Vossa Excelência. Deputado Bildo Barbosa.
Senhor presidente, Vossa Excelência também foi indagado, como eu fui, no seu gabinete, por uma situação que a gente verifica que, em tese, não teria muita importância. O Comando-Geral da Polícia Militar acaba de determinar que nenhuma unidade policial pode ter ou pode neles, né, nelas, nas unidades, podem ser instalados aparelhos de televisão. Eu passei 34 anos na Polícia Civil e não tenho conhecimento de que um aparelho de TV tenha prejudicado qualquer atividade policial. Eu acho que enquanto o comando se preocupa com isso, com a TVzinha que os PMs compram com recursos próprios para ter ali, pelo menos para acompanhar o noticiário, e os noticiários podem auxiliar, inclusive, nas tarefas dele, o comando se preocupa com isso. Tirar as TVs, inclusive, das particulares que os policiais estão usando. Eu acho que é deixar de olhar a segurança, né, a atividade finalística, para mais uma vez olhar para aquilo que não deve. Muito ruim, eu já sabia disso há um ano atrás, que o ex-comandante fez a mesma coisa, não mudou, não baixou o índice de criminalidade, não baixou absolutamente nada. E o cidadão está preocupado em retirar as TVs. E ainda escalou uma equipe de oficiais e suboficiais, enfim, de militares, para andar nos postos policiais para ver se os militares estão usando televisão quando deveriam estar na rua olhando se os delinquentes estão delinquindo. Era isso que eu queria falar, senhor presidente.
Ainda no comunicado de parlamentares, deputado Roberto Lucena já fez uso da palavra. Está bem. Deputado Aguinaldo Jesus não se encontra presente. Deputado Geraldo Naves. Deputado Geraldo Naves.
Estava ali todo arregaçado.
Deputada Érica Cocai, Vossa Excelência. Deputado Paulo Tadeu. Deputada Érica Cocai. Deputado Érico Caio vai falar depois de Vossa Excelência, viu, deputado Paulo Tadeu?
Senhor presidente, eu queria, na realidade, aproveitar aqui essa tarde de hoje para tratar de questão importante, e hoje nós estamos aqui nas galerias, os técnicos em radiologia, que ontem, inclusive, estiveram com a gente discutindo o projeto de lei, mandado pelo governo do Distrito Federal, e também saudar aqui o pessoal da área de nutrição, técnicos de nutrição, não é isso, que estão aqui também nas galerias. A gente sabe da importância das reivindicações desses servidores. Nós temos, é claro, algumas preocupações com relação à própria situação da saúde pública do Distrito Federal, desses profissionais, e acredito que toda e qualquer matéria...
Deputado Paulo Tadeu, é que Vossa Excelência não teve ainda o tempo de olhar, mas tem vários segmentos aqui. Tem de radiologia, de fisioterapia, tem de tudo aqui dentro, ó. Todos reivindicando a mesma coisa, aqui dentro. Não, está aqui. Não tá, aqui, ó, aí, ó, embaixo. Aqui,
eu acho, ali, presidente, que Vossa Excelência aqui não talvez...
Olha lá, de lá, radiologia lá, ó. Do lado de lá, radiologia lá. Do lado de lá.
Não, eu acho que o presidente, ele se empolgou, mas é assim, o Wilson Lima é um deputado que se empolga com o servidor, né? Mas é assim mesmo, os técnicos de nutrição,
tive do governo
e os técnicos
ajudei.
De radiologia que se encontram aí.
Tive do
aí,
governo
e
ajudei a categoria deles, viu?
Perfeito. E sim, então assim, eu só lamento que ontem o deputado Charles tenha vindo a essa tribuna, não sei exatamente o motivo, primeiro para tentar impor a votação de um projeto em meia hora. Essa casa já passou por vários momentos, aqui onde nós discutimos, que todos os projetos, no mínimo... Todos os projetos do mínimo, porque Vossa Excelência falou do meu nome aqui, doutor Charles, ontem, eu não estava presente, mas é bom dizer que todos os projetos da casa têm que ter, no mínimo, uma tramitação que dê conhecimento a todos os parlamentares, pelo menos aqueles que se interessarem, né, o direito de conhecer a matéria, seja ela qual for, seja ela relacionada a servidor público, seja ela relacionada... A área do meio ambiente, seja ela relacionada a qualquer matéria. Tem que ter, pelo menos, né, os parlamentares que aqui estão, o direito de conhecer a matéria. Não dá para parlamentar, o que quer que seja, botar um projeto debaixo do braço, chegar aqui e querer votar sem que todos conheçam, com profundidade, a matéria que está sendo aprovada e discutida. Eu quero aqui dizer, em nome da bancada do PT, que nós somos favoráveis à aprovação da matéria dos técnicos em radiologia. Somos favoráveis. Como somos favoráveis à emenda apresentada pelos técnicos de nutrição, que querem também ver garantidos nos seus contratos de trabalho o direito também de exercer aquelas reivindicações que vocês aqui estão lutando. Especificamente com relação à jornada de trabalho. Então não há que se contrapor. O que não dá para querer passar de goela abaixo sem que todos conheçam a matéria. E isso aqui, eu quero dizer, que já foi motivo, inclusive, do passado, deputado Rogério Luiz, de aprovarmos aqui matéria e depois dar até polícia aqui nessa casa. Então, é direito do parlamentar conhecer, sim, qualquer matéria. Por isso, eu solicitei ontem um prazo de 24 horas para que nós pudéssemos conhecer com profundidade a matéria dos técnicos em radiologia. E quero dizer que vamos votar favorável, mas temos preocupações com relação a essa matéria. Que talvez o doutor Chaves não tenha dito aqui para todos os parlamentares do que se trata exatamente essa matéria. Eu acho que tem que ser discutido com a devida profundidade a situação, né, quase que falimentar desses técnicos, porque o salário que eles ganham não condiz com a responsabilidade que eles exercem na secretaria. Essa é uma profissão tão complexa a profissão dos técnicos de radiologia, que tem uma legislação federal específica para eles. Eles têm uma jornada de trabalho menor, eles têm 2 meses de férias, eles têm que se submeter a uma série de exames. Por quê? Porque não é uma profissão qualquer. Ela coloca em risco a vida das próprias pessoas que manuseiam esses equipamentos. E isso tem que ser dito aqui. Por isso, deputado Milton Barbosa, a legislação federal estabelece uma série de padronizações com relação ao funcionamento dessa importante categoria. Eu quero pedir mais um minuto a Vossa Excelência, deputado Wilson Lima. E nós sabemos que esses trabalhadores, eles, nos últimos anos, aliás, há muitos anos, vêm lutando pelo reconhecimento das suas funções. O governo do Distrito Federal comprou uma série de equipamentos, mas não fez o concurso público para que o conjunto de profissionais pudessem, portanto, manusear esses equipamentos. Segundo, o governo não tem capacidade de assumir publicamente que a complexidade dessa função requer uma valorização salarial, até para que os técnicos de radiologia e as funções semelhantes não tenham que sair do hospital público e trabalhar no hospital privado e trabalhar em outras jornadas, exercendo quais três jornadas por dia, colocando em risco, inclusive, a sua vida. Por quê? Porque o salário pago pelo governo realmente não condiz com a realidade deles. Quero pedir mais uma a Vossa Excelência. O que está se, nesse momento, discutindo aqui, deputada Érica? É a possibilidade de ampliação da jornada de trabalho, que vai gerar um acréscimo no salário desses servidores, perfeito? Mas que nós temos que reconhecer que isso é uma contradição. O ideal é que nós estivéssemos aprovando aqui, Charles, já que Vossa Excelência indicou lá o secretário de Saúde, um reajuste digno para esses trabalhadores. Um reajuste que fosse além, inclusive, dos 60% que está se propondo com o aumento efetivo da carga de trabalho que esses trabalhadores vão ter que exercer. Era isso que essa casa tinha que estar discutindo, deputado Gilberto, deputado Roberto Lucena. Era essa a questão que essa casa tinha que estar discutindo. Um aumento efetivo para esses trabalhadores e o reconhecimento para os técnicos de nutrição do direito à jornada de 40 horas, porque aí não tem realmente a complexidade que tem os demais servidores. Eu vou aqui dizer o seguinte, a bancada do PT não vai se contrapor aos interesses dos trabalhadores, mas há uma contradição nesse projeto. Do ponto de vista da gente expor a saúde desses profissionais em detrimento de uma melhoria salarial com a jornada de 40 horas. Nós iremos votar. Apesar de entendermos que a legislação federal é muito clara com relação ao horário que eles precisam, inclusive, exercer. Da nossa parte, se houver condições de discutir com o senhor governador Tampão Rogério Osso, nós tínhamos que garantir, deputada Érica, era um reajuste real para essa categoria, sem eu modificar, inclusive, aquilo que essa casa, nós sabemos, muitas vezes não tem direito de modificar, que são legislações de caráter federal. Então, eu trago aqui esse meu discurso para não parar nenhuma dúvida. Foi preciso 24 horas para que a gente pudesse fazer análise, mas estamos aqui prontos, porque os trabalhadores querem realmente uma valorização do seu trabalho e da sua função. Então, a vocês a minha solidariedade, o meu apoio integral à luta de vocês, mas eu entendo que o ideal nesse momento, o ideal é que nós estivéssemos discutindo aqui um reajuste para essa categoria e não um aumento da carga de trabalho, como está sendo proposto pelo governo Rogério Rossi e por aqueles que comandam a Secretaria de Saúde. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, deputada Érica Cocai. Meu microfone abaixou o som aqui, eu não sei... Oi, já melhorou.
Eu venho aqui, senhor presidente, para dizer que, e fazer minhas palavras do deputado Paulo Tadeu, para dizer que nós estamos sempre ao lado dos trabalhadores. Por isso nós fazemos parte, inclusive, do Partido dos Trabalhadores. Mas dizer que aqui nós temos duas situações diferenciadas que dizem respeito à jornada, sem nenhuma dúvida. Uma é dos técnicos de nutrição. Os técnicos de nutrição hoje fazem parte da única categoria que não tem a jornada reduzida. Nós aprovamos, ainda este ano, a redução da jornada dos nutricionistas, que já faziam 24 horas e hoje fazem 20 horas. Todos os especialistas da rede, o que é justo, tiveram a jornada de trabalho reduzida. Mas os técnicos de nutrição foram invisibilizados. Foram invisibilizados. Então, portanto, hoje, nós temos uma situação absolutamente injusta com relação aos técnicos de nutrição. Nós queremos 24 horas já para os técnicos de nutrição que exercem uma função a cada dia que passa mais valorizada e a cada dia que passa nós entendemos que nós somos parte daquilo que nos nutre e nós representamos a qualidade da nossa alimentação. O hospital não funciona sem técnico de nutrição. Não funciona sem técnico de nutrição. Nenhuma instituição de saúde pode prescindir do trabalho desses profissionais. É injusto que eles tenham uma jornada maior do que a maioria ou do que a globalidade da categoria. Mas esse projeto não está na casa. E eu chamaria a atenção dos deputados que nós precisamos nos posicionar para que o Executivo encaminhe esta mensagem para a Câmara Legislativa, para que nós possamos ter justiça com relação aos técnicos de nutrição. É preciso fazer uma grande pressão, porque nós podemos até emendar o projeto dos técnicos em radiologia, ressonância, tomografia e radioterapia. Podemos até emendar. Agora, é uma emenda que sofrerá discussão e questionamento sobre a sua constitucionalidade, porque a iniciativa deve ser do próprio Executivo. O Executivo tem que se mobilizar e tem que encaminhar para essa casa. Nós estamos chegando ao recesso, nós devemos ter 5 ou 6 sessões até a chegada do recesso e, portanto, nós precisamos, temos um tempo muito pequeno para que nós possamos fazer justiça. Porque, deputado Wilson Lima, quando Vossa Excelência esteve na condição de governador, os técnicos de nutrição não foram contemplados. Foram contemplados os nutricionistas, justamente, e as categorias especialistas, nível superior da rede pública, vão entender a importância da sua ação. Mas é preciso resolver o problema dos técnicos de nutrição. O segundo aspecto diz respeito à jornada de 40 horas para os técnicos em radiologia, ressonância, tomografia e radioterapia. Que se os trabalhadores estão favoráveis a ela, nós vamos votá-la. Mas há uma inversão. Porque, em verdade, vocês não fazem 24 horas. Vocês trabalham em um emprego, em 2 empregos e, às vezes, até mais, até 3 empregos. Vocês trabalham, às vezes, mais de 60 horas. E isso é absolutamente injusto e cruel com os trabalhadores. E por que que vocês fazem isso? Não é uma tendência masoquista. É porque o salário é irrisório. E tem que aumentar o salário de vocês, para que vocês tenham um salário digno que não os faça se submeter a uma jornada escoxante de trabalho. Até porque, aqui disse o deputado Paulo Tadeu, e é a avaliação que nós fazemos, existe uma legislação federal acerca das condições, inclusive da jornada de trabalho, dos técnicos de radiologia, ressonância, tomografia e radioterapia. Existe uma legislação federal. Nós podemos dar o direito da jornada de 40 horas. Mas nós queremos em verdade, que o salário de vocês, com a jornada que se tem hoje, ele seja um salário suficiente para uma vida digna. Até porque vocês são heróis e heroínas. Nós sabemos como andam as unidades de saúde do Distrito Federal. Sabemos como estão os nossos hospitais onde vocês trabalham. Os nossos hospitais estão absolutamente esqueletizados, mostrando a real face do descaso do governo do Distrito Federal com a saúde pública e com a população do Distrito Federal. Por isso eu diria que vocês trabalham. para além das condições absolutamente adversas, com um salário que os força a ter um outro emprego e um outro emprego para que você tenha o mínimo de rendimento necessário para uma vida digna. Portanto, como disse o nosso líder, deputado Paulo Tadeu, nós votaremos, sem nenhuma dúvida. Mas é preciso que nós tenhamos claro que nós não queremos que votemos um projeto que possa ser questionado, inclusive, porque se confronta com a legislação nacional. E o que nós queremos de verdade é o que os traz aqui. O que os traz aqui não é a possibilidade do aumento da jornada de trabalho. O que os traz aqui é a necessidade de ter um salário mais justo e um salário que corresponda ao trabalho que vocês desenvolvem, o amor que vocês têm ao conjunto da população do Distrito Federal. Parabéns a vocês e contem conosco.
Deputada Érica Cocaia, deputado Capatriz, deputado Chico Leite, deputado Egufe, deputado Rony Nemer, depois deputado Dr. Charles.
Presidente, senhoras e senhores parlamentares, imprensa, a galeria, aos técnicos de radiologia, aos técnicos de nutrição. Na verdade, essa emenda que eu estou apresentando ao projeto que ora passa nessa casa, um projeto correto, e eu vou falar não apenas por estar deputado, eu sou servidor concursado do governo do Distrito Federal também, como os senhores e as senhoras. É válida a luta de vocês, técnicos de radiologia, para poder efetivamente parabenizar o Dr. Charles, que está encampando essa luta. Agora, é merecida também a luta dos técnicos em nutrição, porque eles não foram contemplados em outros projetos. E aqui nessa casa, quando houve outras reduções de carga horária, o governo mandou projetos só para algumas categorias. Nós aqui negociamos, o governo mandou o representante, o governo alterou o projeto e contemplou outras categorias técnicas. E, mais uma vez, os técnicos de nutrição ficaram de fora. É uma luta de mais de 30 anos. E eu acho que este é o momento de se discutir. Quando o deputado Milton Barbosa fez a emenda, concordo aqui, como disse a deputada Érica Cocai, disse isso a eles. Mas se a gente não criar o fato para o governo vir e assumir o compromisso, através do seu líder do governo, de que vai contemplar também os técnicos em nutrição, para nós é muito ruim, porque começam a tratar os iguais de forma diferente. Se todos os técnicos da área de saúde estão tendo redução de carga horária de 30 para 24 horas, porque apenas os técnicos em nutrição não vão ter esse benefício. Deputado Roberto Luceno, o senhor que é oriundo do meio, sabe disso. Nós não podemos tratar a saúde de forma isolada. É um todo. E os técnicos em nutrição fazem parte desse sistema também. Tem o seu valor, o seu trabalho, por isso que nós apresentamos a emenda. Mesmo algumas pessoas pedindo para tirar, eu não sei se o líder do governo, o deputado Agnaldo Jesus, já se encontra presente, mas nós queremos um compromisso do governo, e ele como líder, que efetivamente o governo assuma o compromisso. Porque o doutor Joaquim, que estava como secretário de saúde, aliás, aqui fazia um registro, há muito tempo que não se tem um secretário de saúde com tanta capacidade quanto o doutor Joaquim. Uma pessoa que atende, respeita, profissional da área, como muitos outros que passaram. Mas quero falar bem do doutor Joaquim. Nos recebeu lá os técnicos de nutrição com uma comissão, disse que era favorável ao pleito. No dia da reunião que ele ia encaminhar para a Secretaria de Planejamento, ele foi surpreendido com a sua exoneração. E aí nós voltamos à estaca zero. Não sei a pessoa que tomou posse, não a conheço. Acredito ser uma profissional capaz também, senão não teria sido colocada onde está. Mas precisamos, e aqui tem outros, tem o deputado Roberto Lucena, deputado Chalim, que são da área de saúde, e todos os 24 parlamentares, tenho certeza que vão defender essa causa de vocês também. É isso que a gente precisa, criar o fato, porque senão vocês vão ficar mais 30 anos sendo colocados de lado, e não dá mais para aturar esse tipo de coisa. É lógico que nós concordamos também com o que disse aqui a deputada Érica, que o legal é aumentar o salário. Agora, o problema é que os servidores, vários da área de saúde, apenas não tem um único emprego. Se desdobram porque o salário não está condizente com o que a categoria merece. E acaba desgastando, a família fica prejudicada. Enquanto servidor público, enquanto representante também do servidor público, e por todo mundo que me colocou aqui nessa casa, eu estarei nessa luta com vocês. A emenda está apresentada, ela só será retirada se houver um compromisso do líder do governo, de efetivamente que o governo assuma um compromisso e um prazo, para antes do recesso parlamentar, mandar também contemplando e tratando todos vocês de forma igual. Os técnicos de nutrição merecem e querem respeito. Obrigado.
Com a palavra, doutor Charles, no comunicado de parlamentares. Peço aos deputados que se encontram dependentes dessa casa, deputado Hildo Gomes, deputado Geraldo Dávila, deputado Rádio Bassu, deputada Eliana, que está no gabinete, deputado... Chegou o deputado que estava presente aqui, para que, se não ausente, dá o que nós temos matéria para discutir e votar hoje, se Deus quiser. Deputado Charles, você está com a palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, pessoal da imprensa, servidores e meus colegas da saúde que estão aí na galeria. Quero dizer a todos vocês, gente, que é absolutamente justo e necessário que os técnicos de nutrição tenham também 24 horas, como todos os outros, para fazer a isonomia necessária. Agora, eu não falo aqui só no discurso, porque todas as vezes que exerci um cargo público, eu levei alguém da nutrição para trabalhar comigo, imediata, entendeu? Tanto é que eu tenho um PL aqui, entendeu? Número 10 de 2007, que torna obrigatória a presença de nutricionista em cada diretoria regional de ensino e secretaria de educação do Distrito Federal. Portanto, os nutricionistas, os técnicos, são de primordial importância na saúde do Distrito Federal. Portanto, apoio a emenda do deputado Rony Nemer. Tô junto para que nós possamos trabalhar em favor da saúde. Agora, eu queria falar com o deputado Paulo Tadeu, nobre deputado Paulo Tadeu, que quando eu falei ontem aqui, foi de acordo com Vossa Excelência, tenho testemunha, né? Falei, pois é, foi de acordo com Vossa Excelência e disse que o projeto de Vossa Excelência era meritório, que Vossa Excelência era favorável, mas que deixasse para 24 horas. Então, só esclarecendo, obrigado, porque realmente jamais colocaria alguma coisa aqui em plenário sem anuência de Vossa Excelência, tá bem? Então, essa questão hoje, há um equívoco muito grande. Os técnicos de radiologia, os médicos radiologistas, já não recebem mais aquela radiação, porque os equipamentos são outros. Essa lei é do começo do século passado. Então, realmente, já não justifica essa questão mais. É claro que nós queríamos um aumento real. É isso que nós vamos fazer. Tanto é verdade que eu consegui do governo mandar para cá, para garantir o orçamento para 2011, para criar, realmente, a carreira de cargos e salário para o nível médio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. No ano de 2011, está aqui mandado o orçamento para aumentar o salário de todos vocês. Agora, nós precisamos votar esse projeto, porque é um aumento indireto. Aumenta 33% no bolso de cada um de vocês, hora que nós voltarmos aqui e aprovarmos essa lei. Então, é de fundamental importância que façamos isso, senhor presidente. E eu queria aqui, eu tenho certeza que todos os parlamentares presentes, doutor Roberto Lucena, que é um médico dessa cidade, jamais se negará a levar à frente esse projeto, que beneficia a saúde do Distrito Federal. Então é isso que eu queria colocar, queria chamar nossos colegas que estivessem no gabinete, que descessem para a gente votar definitivamente o projeto desses trabalhadores. Muito obrigado, senhor presidente.
Por favor, ligar. Não, o microfone de a parte aqui, por favor. Vê se é o interruptor aí.
Senhor presidente, fazendo uma conta rápida, nós não temos quórum para apreciar e deliberar sobre
tem
qualquer matéria.
Tem 17 deputados presentes na casa.
Mas temos 17. Apenas 12 em plenário. 17. Então, nós precisamos votar o projeto dos técnicos em radiologia, ressonância, enfim, todos os trabalhadores que estão aqui. Para isso, nós precisamos, temos 11 parlamentares que estão, neste momento, em plenário. Eu faço um apelo, e gostaria que a mesa também o fizesse, para que os parlamentares que estão na casa, que assinaram a lista de presença, possam vir para a sessão, porque senão não há como apreciar o projeto de possibilidade de aumento de jornada dos técnicos de radiologia hoje. Então, portanto, nós temos poucas sessões até a chegada do recesso e precisamos, enfim, os trabalhadores estão aqui hoje, estiveram aqui ontem, precisamos apreciar o projeto que está na casa. Então, solicitaria que pudéssemos estar chamando os deputados que estão na casa e não estão no plenário para que cumpram a sua função e possamos ter o quórum necessário para apreciação de qualquer matéria.
Deputado Egurf,
questão de ordem, senhor presidente.
Pois estão.
Senhor presidente, só para prestar aqui minha solidariedade ao pessoal da nutrição que está aqui nas galerias dessa casa, até porque a questão que eles estão defendendo, eu conversei com algumas pessoas da categoria, é uma questão de isonomia. Então me parece extremamente justo e eu queria aqui prestar minha solidariedade a eles.
Peço ao deputado Wilton Barbosa e peço ao pessoal do som que aumente um pouquinho o som, que é para o pessoal que está nos gabinetes nos ouvir. Peço ao deputado Wilton Barbosa para fazer chamada das senhoras e dos senhores parlamentares.
Deputado e líder do governo, Aguinaldo Jesus. Deputado Alírio Neto. Deputado Ailton Gomes. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputado Benício Tavares. Deputado Chico Leite, que estava na casa agora há pouco. Cadê o deputado Chico Leite? Deputado Cristiano Araújo. Deputado Doutor Charles, presente. Deputada Eliana Pedrosa, está na casa, deve estar chegando. Deputada Érica Cocai, presente. Deputado Geraldo Naves. Deputada Jaqueline Roriz. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Tadeu, presente. Deputado Rádio Massu. Onde anda o deputado Rádio Massu, que estava aqui agora? Deputado Raimundo Ribeiro, presente. Deputado Reguf, presente. Deputado Roberto Lucena, presente. Deputado Rogério Ulisses, presente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Wilson Lima, presente.
Peço, deputado Rádio Massu, registra a presença dele.
Deputado Rádio Massu, presente.
Falta apenas um deputado. Vamos fazer um apelo para que os deputados... Deputado Ailton Gomes. E o deputado... Não, o deputado Ailton Gomes já passou por aqui. Ele já passou por aqui. Ele está aí. Deputado Geraldo Naves também está aí na casa. Nós estamos fazendo um apelo, deputado Ailton. Deputado Milton Barbosa, faça a chamada
questão,
novamente.
Questão de ordem, senhor presidente. O senhor poderia suspender a sessão por uns 15 minutos, até que os parlamentares que estão na casa possam vir ao plenário e a gente possa efetivamente votar o projeto que é de interesse dos servidores.
Senhor presidente, uma questão de ordem. Isso aí é premiar, Rony, com licença, é premiar o cidadão que pretere o plenário.
Pois é, deputado, eu só estou fazendo um apelo, deputado Milton Barbosa, porque ontem os técnicos em radiologia já estiveram aqui, essa categoria já esteve aqui ontem, ontem nós fizemos um esforço sobre-humano, não conseguimos o quórum, aí hoje estão aqui também os técnicos de nutrição e várias outras matérias em pauta. Então, para a gente poder efetivamente viabilizar.
Chegou o Chico Leite.
Senhor presidente, há quórum regimental, apreciemos, portanto, o projeto dos técnicos em radiologia com a emenda dos técnicos de nutrição. Deputado Chico Leite veio aqui para dar o coro.
Eu quero fazer uma uma indagação. O líder do governo não está aí, não tem vice-líder.
Que governo?
Eliana chegou aí também.
Eliana Pedrosa está aqui.
Deputada Eliana Pedrosa, muito elegante, está presente.
Como sempre, né, Lilo?
Não, mas ela hoje está diferente.
Viu, Bilo?
De acordo com o entendimento de alguns líderes aqui, eu peço ao deputado para se reunir no cafezinho, 5 minutos de reunião no cafezinho, para ver se a gente consegue achar um acordo para poder votar o projeto. Está suspensa a sessão por 5 minutos.
Thank you.
TV Legislativo, por favor. Queria, primeiro está aberta a primeira sessão, queria chamar a atenção de todas as pessoas que estão aqui na galeria. O som, vocês estão ouvindo bem aí? Os deputados, três deputados, reunidos aqui no cafezinho, assumiram o compromisso de passar o projeto primeiro nas comissões. Na terça-feira, será convocada a comissão de saúde para ver o projeto de vocês. CCJ também será chamada. E na quarta-feira, ficou acordado a gente votar o projeto de vocês. Tem a CAIS, tem a CEO e a FCCJ. Os deputados vão se virarem e vão aprovar aí na quarta-feira. Aí nós temos o compromisso de votar o projeto de vocês. Então, isso que é o acordo que foi firmado. Hoje não tem condição de votar. O projeto está inacabado, precisa de emendas, precisa de estudar mais o projeto, passar pelas comissões. E a única forma de fazer isso, e para não voltar de forma soldada, e não ficar irregular e depois vocês terem prejuízo, é se passar pelas comissões, porque aí nós temos o SEC para analisar. Votar de forma corrida aqui, assodada, podemos fazer prejuízo para vocês. Então, fica para quarta-feira, e quarta-feira nós temos um compromisso de votar com vocês, tá bem? Tá bem? Fechado? Não, não adianta falar, não, porque não adianta, os deputados não têm jeito, hoje não adianta. E não há quórum regimental para a votação de outras matérias.
Questão de ordem, senhor deputado. Senhor presidente, eu me curvo à decisão da maioria. Eu acho que realmente as comissões têm que estar funcionando, têm que estar participando. Sob minha vontade, eu queria dizer aos meus colegas de trabalho que, por mim, votaríamos hoje, mas é uma decisão de maioria e eu acho, eu me curvo. E respeito, porque é regimental, então eu respeito. Então, vamos aguardar. E aí, mas, por mim, eu digo que votaríamos hoje, se fosse da minha vontade.
Mas aqui, ó, a casa é colegiada. O deputado Charim sabe disso. Não adianta querer jogar para a plateia. Aqui é colegiado, são 24 deputados. E tem que ter, no mínimo, a maioria, que são 13. E os 13, tinha 13 reunidos ali e tomamos a decisão de não votar hoje. Votar na quarta. Não é maldade, você e Vossa Excelência também.
Eu estou falando que me curvo, é regimental e me curvo a maioria. Foi isso que eu disse, não estou jogando.
Com a palavra do deputado Raimundo Ribeiro, que pediu uma questão de ordem.
Presidente, eu pedi uma questão de ordem apenas para falar que há aproximadamente 15 ou 20 dias atrás, nesta casa, eu denunciei que o governo estava substituindo funcionários altamente capacitados por cabos eleitorais de alguns deputados desta casa. E hoje isso se comprovou. Hoje nós tivemos aqui, nesta casa, um laranja, de nome Severino de Tal, que eu não sei quem é, né? Fazendo uma representação por quebra de decoro contra este parlamentar, argumentando fatos que teriam sido apurados em 2007 e que agora se procura requentar no momento eleitoral. E por que que eu digo isso? Porque identifiquei 4 funcionários da Secretaria de Justiça acompanhando esses funcionários. Inclusive, um deles trabalha na coordenação de mobilização social da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. E este funcionário, inclusive, tem uma condenação por roubo e por corrupção de menores. Está lá na Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. E os outros, nós estamos concluindo a apuração. E eu acredito que isso não seja do conhecimento do governador Rogério Rosso, mas de toda sorte eu acho que cabe ao governo explicar, primeiro porque mantém um funcionário já condenado num cargo de tão relevância, que é o caso de uma coordenação de mobilização social. Veja bem, é de mobilização social, é um funcionário que está ali para conversar com os cidadãos do Distrito Federal. E mais, tem que explicar também por que que esses funcionários estavam aqui no horário de expediente da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. As providências legais, essa eu sei tomar, e tomarei, não há problema nenhum. Agora, precisa que o governo justifique por que está pagando a estas pessoas um salário para poder ficar fazendo campanha no sentido de tentar denegrir, e eu digo tentar, porque não conseguem denegrir a imagem de um parlamentar, cujo único patrimônio que tem é o nome. E aqui eu tenho certeza que o governador Rogério Rosso, tomando conhecimento dessa manifestação, vai determinar que seja apurado. E é uma pena que isso esteja acontecendo, mas é importante que a gente denuncie neste primeiro momento, para que no auge da campanha nós não tenhamos que conviver com maus funcionários que ocupam cargos comissionados, tentando ir para a rua para denunciar ou fazer falsas denúncias contra outros candidatos. Aliás, eu gostaria de deixar aqui registrado que a única coisa que faço é tentar construir. Infelizmente, tem outras pessoas, outros candidatos, que querem destruir, pensando que com isso conseguem construir algo de bom para eles. Muito obrigado, presidente.
Há expediente sobre o mesmo. Peço ao deputado Luiz Barbosa que faça a leitura do mesmo.
Requerimento da deputada Érica Cocai requer a realização de audiência pública em nome desta casa com o objetivo de debater a situação dos concursados da Secretaria de Estado de Justiça do Distrito Federal. Outro requerimento requer a realização de audiência pública no âmbito desta casa com o objetivo de debater a situação dos concursados da Polícia Civil do Distrito Federal. Era só, senhor presidente.
Não havendo nada mais a tratar, está encerrada a presente sessão.